11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Olha, aqui no 11 minutos não tem segundo turno. Tudo é decidido e cornetado na hora. E a gente já anuncia o nosso convidado de hoje, o Thiago Medeiros. Olha, torcedor do novo vice-líder do Brasileirão, o Internacional de Porto Alegre. Mas bate! Como é que é isso? Bom dia, Thiago.
Muito bom dia, Gisiel. Bom dia, Raquel. Bom dia a todo mundo que nos ouve aí na Rádio Senado. E realmente, ser vice-líder nesse Brasileirão, onde o Palmeiras disparou tanto, é quase como comemorar um título, viu, Gisiel?
Tá bom aí. Dia, Thiago. Olha, me caiu os butiá do bolso agora, viu?
Olha, vice-líder do Brasileirão, o Thiago aí praticamente já considera, acho que como todo Brasil, o Palmeiras já levou essa, né? Então, isso se reveste da mais absoluta importância, essa vice-liderança, né, Thiago?
É verdade, uma disputa difícil, né, num campeonato onde a gente esperava aí, quem sabe, Flamengo, Atlético Mineiro lá na frente também. Quem tá ali na frente é, depois do Palmeiras, Inter, Fluminense, Corinthians, tá interessante.
Beleza, a gente vai falar mais sobre essa última rodada daqui a pouquinho. Os comentários da rodada do fim de semana saem momentaneamente de campo e vão para o vestiário para dar lugar a uma notícia. Olha, uma notícia chocante que vem do outro lado do mundo, lá na Indonésia.
É, uma confusão dentro de um estádio de futebol terminou em tragédia no sábado. 174 pessoas morreram por causa de uma confusão que ocorreu depois do apito final do jogo entre Arema e Persebaya Surabaya, pela primeira divisão do campeonato indonésio.
Revoltados com a derrota do time da casa por 3-2, torcedores invadiram o campo para tentar agredir jogadores e funcionários do clube. Ao mesmo tempo, começou uma briga generalizada na arquibancada.
A polícia entrou em ação e lançou bombas de gás lacrimogêneo para tentar conter a multidão. E a situação rapidamente saiu do controle.
Começou uma correria generalizada. Muitos torcedores morreram ao serem pisoteados por quem tentava fugir em desespero daquele cenário de guerra. E outros morreram sufocados pelo gás lacrimogêneo. Cerca de 200 pessoas ficaram feridas.
E depois dessa tragédia, não restou outra alternativa à Associação de Futebol do país a não ser suspender o campeonato e iniciar uma investigação.
O que aconteceu na Indonésia serve de alerta para a violência nos estados, que ainda persiste em muitos países, inclusive aqui no Brasil.
É, neste ano, presenciamos cenas lamentáveis de violência praticada por pessoas que vão a um estádio não para dar uma força ao time do coração, mas para ofender, para xingar, agredir.
Um projeto que já foi aprovado por duas comissões do Senado, que está pronto para votação no plenário, tem o objetivo de mudar essa realidade. É o PLC, Projeto de Lei da Câmara, 67 de 2017.
Arenas com mais de 10 mil lugares e ginásios com mais de 5 mil precisarão ter detectores de metal e câmeras de vigilância.
O relator do projeto na Comissão de Educação, Cultura e Esporte foi o senador Dário Berger, do PSDB de Santa Catarina. Ele espera que essas medidas coíbam o que ele chamou de selvageria.
Apesar de a legislação brasileira prever penas para casos de violência em estádios, muitas vezes elas deixam de ser aplicadas pela dificuldade em se identificar os agentes desses lamentáveis fatos.
Thiago, uma notícia assim terrível. Sempre que a gente fala de esportes em geral e de futebol em particular, a gente quer ver a alegria, a gente quer ver a torcida cantando, os gritos de apoio, as belas jogadas. Está chegando aí mais uma Copa do Mundo. A gente que gosta de esportes quer ver isso, mas esse lado do futebol, onde centenas de pessoas morrem por causa de uma partida de futebol, realmente nos deixa muito triste, né?
É verdade, Gisiel. Realmente, isso é uma pena que tenha acontecido um número muito grande de mortes e feridos nesse caso aí. Os casos aqui no Brasil também são preocupantes, né? E isso evidencia uma dificuldade de organização desses eventos, né? Porque poderia ser evitado com plano de segurança simples. Claro que a gente não tem como prever qualquer coisa que vai acontecer, mas dá para se adotar providências, dá para se adotar recursos para que ocorra um evento esportivo desse porte com o mínimo de incidentes. Não foi o que aconteceu na Indonésia, infelizmente, mas pode melhorar a situação no Brasil e no resto do mundo com iniciativas como essa. E em jogos, por exemplo, de grandes campeonatos, a segurança nos bastidores ela é muito forte, né? São várias barreiras de segurança por onde passa o torcedor, para que quando ele ingresse na arquibancada prevaleça somente a festa, que é o que a gente quer ver no futebol.
E a gente teve até um grande avanço, eu diria, Raquel, com as novas arenas. Na época da Copa aqui no Brasil, a gente também aproveitou para modernizar as arenas, e as novas arenas, elas possibilitam realmente uma segurança maior com relação a isso. Mas ainda persiste essa questão de pessoas que parece que é a questão da mentalidade. A pessoa não foi para assistir um jogo de futebol.
Você pode mudar a estrutura, mas a cabeça da pessoa continua a mesma, não adianta muito, né? Tem gente que vai, em vez de ir para levar a família, para se divertir, né? Como muita gente faz isso, né? Leva os filhos, leva a esposa, leva a sogra, o sogro, para assistir um momento de diversão ali, né? No final de semana, ou no meio da semana mesmo, para sair daquela rotina. E aí chega lá e acontece uma coisa dessas, né? Acontece muito realmente. A pessoa vai, ou já vai, né, já tá nervoso, já vai preparado já para brigar, ou chega lá e não se contém, não se aguenta, não aceita o resultado, né? Isso é muito ruim, a pessoa tem que estar preparada. Se tá indo para jogar, um vai perder, um vai ganhar, não é isso?
É verdade, é verdade.
A pessoa, no mínimo, tem que estar preparada para isso.
Tem que estar preparada para o resultado. E você falou numa coisa interessante, que é a questão das famílias, com essas novas arenas. Muitas famílias, muitas pessoas que já tinham até abandonado essa questão de ir para um estádio de futebol por não se sentirem seguras, passaram a retornar. A gente viu isso muito na Copa.
Voltou a ser um passeio em família.
Isso. E a gente quer que continue sendo assim, né? O Thiago, por exemplo, que gosta muito de futebol, inclusive já acompanhou a Copa do Mundo fora do país, teve a experiência de participar na Copa da Rússia, e também sabe das estruturas dos estádios de lá. A estrutura está ali, está pronta, mas é preciso, como a Raquel falou, que a cabeça também esteja pronta para aproveitar só o espetáculo, né, Thiago?
Verdade, verdade. Não só a estrutura, claro, o estádio ele ajuda muito, né, colocando câmera ali, de repente, colocando detector de metal, mas a organização tem que estar preparada. Se a gente sabe, como a Raquel falou, muita gente já vai com a cabeça pensando em arrumar confusão, você já tem que ter uma estrutura de organização, uma estrutura de segurança que impeça esse cidadão de entrar.
Exatamente. Eu acho que não pode nem entrar, né? Já está entrando para fazer confusão, já nem entra.
Em muitos estágios na zona do euro ali, na zona europeia, já tem essa questão, já está fechado, o torcedor que já fez besteira no estádio, ele não entra, mas ele não
já
entra
não é
pro resto da vida.
Exatamente.
Então, é para proteger aqueles que realmente querem.
Que estão lá para se divertir, isso, né? E que não vão criar confusão, vão assistir o espetáculo, vão levar a família, né? Não precisa passar por isso, né?
E essa questão é tanta que você falou, Raquel, de que as pessoas que já vão preparadas para brigar, que às vezes não chega nem no estádio. A gente teve essa semana. Não foi, Thiago? Duas torcidas. No ônibus, os torcedores saíram no ônibus na estrada para brigar no meio da estrada antes de chegar no local da partida, exatamente porque aquelas pessoas não estavam ali indo torcer. Eles queriam brigar e encontrar na torcida adversária
um motivo,
no meio.
Pronto.
Antes da viagem, já começaram a brigar ali mesmo. Ou seja, tem que mudar mesmo a questão da mentalidade do torcedor. Bom, vamos falar agora sobre futebol mesmo, esportes, que é o que a gente gosta de falar. Thiagão, o início da decisão da Série C. Série C que tem aí ABC e Mirassol. O primeiro jogo foi 0-0. O ABC, o grande ABC, vai agora para o segundo jogo, no próximo sábado. E o ABC já subiu, né? Já vai jogar na Série B no ano que vem, exatamente por já estar na final da decisão da Série C. O que é que você aposta aí para esse segundo jogo no próximo sábado entre o ABC e o Mirassol, Thiago?
Duas grandes forças, Gediel. Duas grandes forças que confirmaram essa subida aí da Série C para a Série B. O ABC, a força do Nordeste, força de Natal, e o Mirassol ali, o interior de São Paulo, que sempre vem com times muito fortes, né? A gente está acostumado a ver os principais times de São Paulo, mas O Mirassol já começou o ano aprontando, né? Eliminando o Grêmio na Copa do Brasil.
Verdade.
E depois consegue esse acesso aí com um bom time e tem a chance de decidir em casa, agora a Série C. Mas o ABC vai com tudo também para tentar levar essa taça para Natal, né? Já levou o acesso e quer levar essa cereja do bolo aí, que é a taça para a capital do Rio Grande do Norte.
Dos times de torcidas muito apaixonadas, né? Sempre a gente fala um ABC, tem um ouvinte lá de Natal, pessoal da nossa querida Rádio Senado de Natal falando, olha, o ABC é o time que tem mais títulos no Brasil.
Daqui a pouco começa a mandar mensagem.
São 53 títulos, ninguém tem mais título que o ABC, é claro que eles querem mais um, né? E a gente vai acompanhar então, próximo sábado, dia 8, o segundo jogo, né, com... A decisão entre Mirassol e ABC, duas grandes forças regionais, e a gente vai ver aí como é que vai se desenrolar. Essa taça fica para quem? Se fica no Mirassol ou se fica pro ABC? Bom, a gente... Vamos para a rodada da Série B, que Série B me interessa, né? Vocês sabem que a Série B... Mais do que nunca a Série B me interessa, porque
a Série... Eu também tenho um interesse não particular pela Série B.
Não é, Raquel? Nós estamos aqui numa Série... Ô, Thiago, você também já esteve lá na Série B, então me sinto à vontade para conversar com você. Tá, que disputa é essa, hein? No finalzinho aí, todo mundo querendo chegar. Três vagas, assim, muito complicadas de saber, de cravar. Até um dia desse eu já tinha jogado a toalha e hoje já voltei a sonhar. Então, a gente vê uma disputa, assim, muito renhida ali pelo acesso na Série B. Queria que você fizesse uma análise aí com relação a essa questão dos times que estão na briga. E é uma briga muito interessante para quem vai subir para a Série A no ano que vem. Qual o seu palpite, Thiago? Me interessa.
Bom, lá no início da Série B, eu apostava muito nos gigantes, né? Cruzeiro, Grêmio, Bahia, Vasco, para subir. Mas, claro, sempre lembrando que na Série B você tem times que surpreendem também, né? Mas agora, já o campeonato avançado, 32 rodadas jogadas, e aquela disputa ali terrenha, principalmente pelo quarto lugar, não sei não quem leva essa quarta vaga aí, viu?
A situação está complicada. Hoje, a classificação é a seguinte, o Cruzeiro campeão, 71 pontos, aí vem o Grêmio com 53, o Bahia terceiro com 52, o Vasco da Gama com 49 é o quarto. Esses quatro hoje subiriam, mas só que o campeonato não termina hoje, minha cara.
Calma,
então, ainda tem mais seis rodadas. E nessas seis rodadas estão brigando aqui, principalmente pela vaga aqui do Vasco da Gama. Mas eu não me surpreenderia ainda se Grêmio e Bahia... São seis rodadas, muita coisa pode acontecer. O Ituano tem 47, o Londrina 46, o Sport 46, o Criciúma 46 e o Sampaio Corrêa 45. Todo mundo ali praticamente...
Na beirada.
Não, colado, né? Ou seja, aqui de 40, do oitavo... Para a primeira vaga, que é a vaga do Vasco no quarto, é apenas um jogo, ou seja, 46. Se você ganha, você já está com 49, já encosta no Vasco. E tem essas rodadas todas para acontecer ainda, por exemplo, os próximos jogos, na rodada 33, são 38 rodadas, na rodada 33 já abre hoje com Guarani e Londrina, e Sampaio Correia e Ponte Preta. Amanhã meu Sport pega o Brusque, e tem CRB e Chapecoense, o Vasco vai pegar o Operário também amanhã, o Grêmio também joga amanhã contra o CSA, então é como o Thiago falou, é uma disputa muito complicada aí, tem muita emoção.
Só acaba quando termina.
Quando termina.
Mas eu aposto que o Vascão vai seguir firme.
Vai seguir firme?
Vai.
Eu preciso dessa vaga do Sport, então não posso nem concordar com você. Mas de qualquer forma, falando aí para nossa querida Samara e toda a audiência do Vasco da Gama, que eu sei que
a Samara tá comigo.
A Samara tá com você, eu tô sabendo. Vamos ver aqui, né? Pega aí o Operário, esses times assim que você não dá nada, costumam surpreender.
Dá um trabalhinho, né?
Surpreender. Bom, a rodada da Série A, como a gente começou falando, tem o Internacional de Porto Alegre, é o novo vice-líder. O que foi que aconteceu com relação ao Internacional para essa arrancada, Thiago? Os tempos de Série B cobraram esse compromisso, foi isso? porque com o Cruzeiro a gente já sabe que além de um bom time, também teve muita grana, o Ronaldo investiu muito ali no Cruzeiro. Com relação internacional, a que você atribui aí essa arrancada e um belíssimo, uma belíssima trajetória nesse ano aí no, na Série A?
É, de fato, Gideão, acho que o grande ponto que virou a expectativa do Inter para esse ano foi ali em meados de abril, quando o Internacional trocou o seu técnico. Nós tínhamos o técnico Alexander Medina dirigindo o Inter, não fazia boa campanha no Brasileirão, foi mal no Gauchão, estava indo mal na Copa Sul-Americana, e aí foi demitido e o Inter contratou o Mano Menezes. A partir daí, o time se acertou, ele mudou o jeito do time jogar e começou a ter uma boa campanha no Brasileirão e ficar sempre nesse bolo. Aí atrás do Palmeiras, esse bolo com o Fluminense, com o Corinthians, com os que vem atrás também, o Flamengo, os dois Atléticos, enfim, sempre nessa disputa ali do segundo ao sétimo lugar. E está se colocando bem nessa disputa aqui, praticamente o campeonato do Inter hoje é conseguir uma vaga direta à Libertadores do Sim. ano que vem. Não foi possível pela Sul-Americana, porque não conseguiu passar das quartas de final. Foi, inclusive, o ponto baixo do ano do Mano Menezes até aqui. Mas vem conseguindo uma boa campanha no Brasileirão, que surpreende, inclusive, quem acompanhava o Inter no início do ano e pensava até que seria candidato, quem sabe, a fugir do rebaixamento.
Pois é, é por isso que eu perguntei, houve uma virada realmente com relação ao desempenho internacional que você atribui aí ao Mano, que é um grande técnico, a gente não pode esquecer isso. Agora, os quatro, Palmeiras, Internacional, Fluminense e Corinthians, terminando assim, eles já vão direto para Libertadores, né? O Flamengo, apesar de uma vitória cachapante sobre o Bragantino, 4-1 com direito a 3 do Pedro, ninguém segura o Pedro mais, né? Hein, Raquel? Queria o Pedro no seu time?
Olha, eu queria... Não queria, não. Vou te falar bem. Não me pergunta de Série A só ano que vem? Série A só ano que vem, quando
Raquel,
o Vascão...
Raquel, pra você começar a sonhar, Raquel.
Quando o Vascão estiver na Série A, a gente conversa melhor, tá? Deixa o Pedro aí mesmo.
Então, vamos fazer o seguinte. Vamos aproveitar pra zoar o Adriano Faria, porque eu tenho uma tese com relação... A ausência do Adriano Faria nessa segunda-feira.
Nem está aqui para se defender.
Pois é, diriam as pessoas que o Adriano Faria, por ter trabalhado ontem, não veio trabalhar hoje. Mas essa tese é invalidada pelo fato de a Raquel também ter trabalhado ontem com o Adriano Faria e a Raquel está aqui. Então, eu estou achando que tem a ver com a vitória do Atlético Mineiro. 2-0 no Fluminense. O Hulk continua aprontando. Aliás, voltou, né? Tava parado, mas voltou a aprontar, né, Thiago?
É verdade, é verdade. Conseguiu aí uma boa partida, marcou seus gols e colocou a peste de novo na briga.
2-0 contra o Fluminense. Outra rodada, já falamos aqui do Flamengo, 4-1 contra o Bragantino. E o Corinthians também, que venceu o Cuiabá. Um jogo bom, desses aqui eu assisti o jogo do Corinthians contra o Cuiabá. Um jogo assim muito interessante de ver. E a rodada termina essa semana. Ainda tem dois jogos hoje. O Botafogo pega o Palmeiras. O Palmeiras tem a possibilidade de se distanciar ainda mais, ou então o Botafogo chegar aí e dar uma barrada nessa ascensão do Palmeiras. Mais ainda, né? E o São Paulo pega o Curitiba. Mas por falar em São Paulo, o que eu quero falar é sobre a questão da perda da Copa Sul-Americana. Independente Del Valle, mais uma vez, fez a conta. De vez em quando, o Independente já fez contra o Flamengo e agora contra o São Paulo. São Paulo tá, aquele percalço de não ter uma sequência. Tiago, como é que você analisa aí essa final da Copa Sul-Americana? Os paulistas queriam isso, são paulinos queriam isso, exatamente porque o São Paulo já não tinha muita coisa para comemorar nesse ano. Mas nem a Copa Sul-Americana veio.
É verdade, a final foi bem disputada e com vitória bastante merecida do Del Valle, porque jogou melhor praticamente o jogo inteiro. São Paulo teve algumas chances, é claro, mas o Del Valle foi bem melhor e bem mais efetivo quando teve a bola nos seus ataques e contra-ataques durante a partida. Então, fica a boa campanha do São Paulo, na Sul-Americana, mas na final, que inclusive uma ideia que tem que ser discutida de novo, essa história de final em jogo único, né, porque o estádio estava muito vazio, muito abaixo do que se espera de uma final de competição continental, mas o Del Valle foi campeão com merecimentos, vencendo o São Paulo por 2-0.
Ok, vamos terminar aqui o nosso 11 minutos falando e fazendo uma homenagem especial ao Éder Joffre. Eu sei que você gosta de esportes em geral, Thiago, e o ex-pugilista brasileiro Éder Joffre, que entrou para o Hall da Fama do boxe em 2021, morreu na madrugada deste domingo em São Paulo. Joffre era considerado por muitos como o maior boxeador peso galo brasileiro de todos os tempos. Em 73 conquistou o título mundial com o peso pena, uma categoria acima do peso galo, e tinha um lugar especial no coração daquele que gosta do esporte, que gosta do boxe. Que pena, né? RIP Éder Joffre, Thiago.
É verdade. Uma pena, o falecimento do Éder Joffre, maior boxeador aí da história do Brasil. Infelizmente não o vi lutar, mas de tanta fama que ele conseguiu nas duas décadas de carreira dele, ele é lembrado até hoje, vai ser lembrado para sempre como possivelmente o atleta que fez com que o boxe fosse por muito tempo o esporte de luta preferido dos brasileiros. Então fica a nossa homenagem ao grande boxeador Éder Joffre.
Verdade, e campeão numa época em que nós tínhamos poucos campeões fora o esporte, né? Ele foi galo de ouro, campeão, o galo de ouro, como era chamado, né, foi campeão no peso galo entre 62 e 1965, e era uma época em que nós tínhamos, o Brasil tinha poucos ídolos, e com relação a isso o Éder Joffre preencheu essa lacuna. Fica aqui a nossa saudade, a nossa homenagem também ao grande galo de ouro, ao Éder Joffre, que morreu ontem. Thiago Medeiros, muito obrigado pela sua participação sempre especial aqui no nosso 11 Minutos, e até uma próxima, Thiago.
Valeu, um abraço, Raquel, um abraço, Gisiel, e até a próxima.
Tchau, Thiago, obrigada.
Esse é o Thiago Medeiros. Só uma curiosidade aqui de bastidores, se você não sabe, o Thiago Medeiros e a Raquel Teixeira, eles fazem aniversário no mesmo dia.
É meu irmão gêmeo.
A gente costuma chamar assim.
É meu irmão gêmeo querido, Thiago.
Ele já
Medeiros
foi lá da locução, e a gente sempre fazia essa festa, fazia a festa dupla para o Thiago e para a Raquel. São gêmeos. Então ele participou aqui com a gente hoje.